Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
11 horas, 1 minuto, é a partir de agora, começando mais um Rádio aqui pela sua Polo FM 101,9. E meu amigo Manassés Simões chega aqui a caráter, né? Pra vir alguma audiência. Bom dia, Manassés.
Bom dia, Adielson, bom dia, Compras, bom dia a todos.
Inclusive,
estive numa audiência agora
francês,
pela manhã.
Perfume francês. É, gosto de ver assim, hein? Bom, passando a bola aqui para o Moambeiro, meu amigo Ney Lima, blogueiro, radialista e tudo isso. Aí também foi comprado lá do Paraguai.
Oi? Rapaz, a maçã mordida.
É, tá vendo?
Poxa.
Tá vendo? Aê, pô.
Rapaz.
É, e o meu é um tal de... sei nem o nome dessa burrinha, Mega Ué. Bom dia, Ney Lima.
Como disse Ciro Gomes, não sei do que você está falando.
É.
Bom dia.
Marcondes Moreno também chegando por aqui. Bom dia, Marcondes.
Opa, bom dia, bom dia.
Cadê? Raptaram o microfone do Marcondal, foi? Pega aí, garoto, pega aí. Bom, e Ernesto, vem hoje, o companheiro Ernesto Maia?
Está tendo um evento lá na Câmara, uma reunião, né? Justamente para votar um projeto, nós vamos discutir ele daqui a pouco. E eu não sei se vai dar tempo.
Mas a gente está aqui no aguardo do companheiro. Olha, universitários buscam soluções para que seja viabilizado o repasse de ajuda de custo com transporte. Essa matéria é destaque no blog do Ney Lima. Em busca de soluções para viabilizar o repasse do transporte estudantil junto ao poder público, universitários, vereadores e representantes de entidades participaram de uma reunião na Câmara de Vereadores que aconteceu no último sábado. Foi formada uma mesa composta por alguns vereadores de situação e de oposição, além de Eusébio Pereira, Paulinho Coelho e José Alves, que representaram a classe universitária. Cerca de 80 estudantes compareceram, 15% do total, e o vereador Afrânio Marques, do PDT, propôs que seja levado à Câmara um projeto de lei que visa ao universitário realizar um estágio de acordo com o curso em favor do município, com duração de até 8 horas mensais. Em troca, ele receberá um repasse de até 50% dos custos do transporte. No projeto também consta que o repasse deverá ser entregue ao ESC, a União dos Estudantes de Santa Cruz, estudantes secundaristas, que dividirá o mesmo entre os estudantes. Outros planos foram colocados em questão. A Bolsa Universitária implantada pelo município de Itaquari do Norte desde 2001 e uma possível criação de uma cooperativa para a compra de novos ônibus. Segundo o vereador Diomedes Brito, do PT, é muito importante a união dos universitários para pressionar os deputados que são representantes da cidade para a aquisição de ônibus. Um ônibus custa em torno de R$300 mil e se um deputado colocar uma emenda de R$600 mil, dá para comprar dois ônibus e os universitários ficam por conta do combustível e do motorista, então ficaria mais barato, enfatizou Diomedes. No final, houve a votação do projeto, que foi aprovado pela maioria dos universitários, com a garantia de que serão colocadas algumas emendas para que até 100% do valor do transporte possa ser recebido. Bom, daqui a pouquinho esse assunto será debatido aqui no programa, mas agora vamos abrir link com a capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Alô, meu caro Inaldo Sampaio, quais são as novas da política aí na capital? Um grande abraço a você, uma ótima semana, já que você não esteve conosco ontem, Inaldo. Bom dia, amigo.
Bom dia, Adielso. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo. Olha, um fato inusitado que aconteceu ontem aqui foi a suposta venda do diretório do PSC, que era presidido pelo deputado federal Cadoca, ao ex-prefeito do Cabo, Lula Cabral. Lula era do PTB, desentendeu-se com o senador Armando Monteiro na eleição passada, porque colocou o candidato à sucessão dele no PSB, era o seu vice José Ivaldo Gomes, também conhecido como Vado da Farmácia, no PSB, saiu do PTB. O senador Armando Monteiro não gostou, se desentenderam e hoje estão inclusive sem se falar. O Lula saiu do PTB, estava sem partido e é candidato a deputado federal. Aí o Cadoca ontem divulga uma nota dizendo que o partido foi vendido em Pernambuco pelo pastor Everaldo Dias, se não me engano. Ele é do Rio de Janeiro, é o vice-presidente nacional do partido, mas na prática é quem o comanda, porque o presidente é um camarada lá de São Paulo chamado Vitor Nósseis, mas é presidente decorativo. E aí o Cadoca diz na nota que o partido foi vendido pelo pastor e foi comprado pelo ex-prefeito Lula Cabral por cifras milionárias. Ele não detalha esse valor, mas diz que foi uma cifra milionária. Isso é um negócio que não é a primeira vez que acontece em Pernambuco. Na eleição de 2006, por exemplo, o deputado Silvio Costa era o presidente estadual do PMN, Partido da Mobilização Nacional, e de repente acordou, foi dormir, quando acordou o partido estava nas mãos do então deputado federal Raul Jungmann, que era grande amigo, ou é ainda, da presidente nacional, Thelma de Souza. Tirou o partido das mãos de Silvio Costa e entregou a um professor aqui chamado Silvio Barbosa. Então você vê que essas legendas, realmente, essas, não todos, evidentemente, mas a maioria desses pequenos partidos são partidos realmente de aluguel, partido de negociata, que os presidentes nacionais fazem uso dessas siglas para vender tempo de televisão, para vender espaço em coligação para poder aumentar o número de candidatos. E agora a vítima foi o deputado Cadoca, que inclusive já recebeu o convite do senador Armando Monteiro para se filiar ao PTB, embora eu ache pouco provável que isso aconteça, porque ele deve ir atrás de um partido que seja ou que fique sob o controle dele aqui em Pernambuco.
Inaldo Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Marcondes.
E no seu blog hoje tem uma matéria sobre a oposição de Carvalho se juntam para fazer oposição ao prefeito Zé Queiroz. Será que essa oposição que ressurge a nível de estado dá motivação para que Miriam Lacerda e partidos como PMDB, PSDB, PPS façam também uma imprensa, uma oposição mais forte em Caruaru, Inaldo?
Olha, e Caruaru é um município um pouco diferente da média dos municípios pernambucanos, porque na realidade lá só tem dois lados, né? A rigor, existe o lado do prefeito e o lado do deputado Tony Gel. O município é bipolarizado, que não é de hoje, desde a década de 50 que é assim, na época em que o velho João Lira brigava com Draito Dejaim pelo controle lá do poder local. Naturalmente que o prefeito José Queiroz já passou dos 70 anos, está no seu quarto mandato de prefeito e dá pra gente supor que depois desse mandato ele vai encerrar a carreira, né? Pendurar as chuteiras. Claro que preparou um sucessor, que é seu filho Vone, deputado federal, etc. Mas do ponto de vista da perspectiva dele, em Caruaru, acho que está encerrado. E aí as oposições começam a se organizar, né, vamos dizer assim. A deputada Miriam Lacerda, embora tenha perdido a eleição, mas é uma pessoa de muita qualidade, ela é uma pessoa de muita garra, foi uma excelente deputada estadual. Não significa que o fato de ter perdido a eleição lá em Caruaru não significa dizer que a oposição desapareceu. E aí o próprio grupo do prefeito começa também a se desintegrar, né? O vice-governador está rompido com ele, a deputada Raquel Lira também. Ontem desligou-se do PDT o ex-secretário de obras dele, o engenheiro Kiko Beltrão. E assim é o processo, né? O processo vai caminhando. Não diria que isso vai dificultar, por exemplo, a governabilidade em Caruaru, mas a oposição vai aos poucos ressurgindo e aí tentando se organizar para daqui a 3 anos, quem sabe, retomar o controle da prefeitura.
Tá bom. Aí, só para complementar mais, tem a figura do João Lira Neto, que visivelmente tá preparando também a Raquel Lira aí para a oposição em Caruaru, né?
Olha, Raquel já está praticamente escolhida por João para ser a sucessora política dele lá em Caruaru, né? Já foi a deputada estadual mais votada e deverá ser a candidata a prefeito do grupo já nas eleições de 2016. Isso é uma coisa que já vem sendo estudada dentro do grupo político do vice-governador. Na medida em que o prefeito José Queiroz, como já comentamos, já meio cansado, né, 4 mandatos e tal, é natural que Raquel, que é uma pessoa de 30 e poucos anos, de tradição política do município, né, o avô foi prefeito, o pai foi prefeito, ela é deputada, é natural que ela esteja também se preparando para logo que tiver a oportunidade, isso deverá ser em 2016, disputar a prefeitura daquele município pelo Partido Socialista Brasileiro.
Rinaldo Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Rinaldo, veja, nós temos acompanhado aqui pela imprensa que, se eu não me engano, hoje o governador estará se encontrando com alguns senadores em Brasília. Esse encontro articulado pelo senador pernambucano Armando Monteiro Neto. E se ventila que o senador estaria articulando também, facilitando o trâmite entre os senadores de uma linha mais independente dentro de Brasília, com vistas a uma possível, digamos assim, confirmação do seu nome como candidato na sucessão de 2014 ao governo do estado. Isso procede, Rinaldo?
Olha, Manassés, veja bem, vamos por partes. O senador Armando Monteiro, realmente, juntamente com o senador Jarbas Vasconcelos, tentam fazer alguns encontros em Brasília para apresentar o governador a alguns senadores que eles dizem que são independentes, mas me parece, pelo menos a informação que eu tive ontem à noite, é que esse encontro, que seria hoje ou amanhã, teria sido cancelado. O governador acha que está com uma super exposição de mídia e tudo que ele faz agora é interpretado como se fosse campanha eleitoral, e me parece que ele pediu para adiar esse encontro que teria. Agora, o senador Armando Monteiro, naturalmente, que é uma opção da Frente Popular para as eleições do próximo ano. Agora, o que é que eu acho? É que ele só terá chance de ser o candidato a governador, pelo menos do PSB, se isso passar por uma negociação nacional. De que forma isso se daria? O PTB nacional fazer parte dessa provável aliança que o governador está tentando montar para apoiá-lo como candidato à presidência da República, aí poderia ter uma negociação. Olha, vocês me apoiam para presidente, eu apoio o candidato de vocês para governador lá em Pernambuco. Do contrário, eu acredito que o candidato do PSB à sucessão do governador Eduardo Campos será do PSB. Entendeu? A menos que haja esse acordo nacional, porque de qualquer forma, para disputar a presidência da República, o governador de Pernambuco não vai querer entrar nessa guerra com apoio apenas do PSB, que tem 1 minuto e 44 segundos de televisão. Ele vai precisar de ampliar essa aliança, pelo menos com 2 ou 3 pequenos partidos, para que fique aí com 4, 5 minutos de televisão, para que ele possa falar ao Brasil, né? Porque com 1 minuto e 44 segundos de televisão, ia ficar repetir aquele formato do Enéas, que aparecia na televisão só para dizer: meu nome é Enéas, e a gente sabe que por eleição de presidente isso é insuficiente.
Rinaldo, obrigado pela sua participação, um abraço e até amanhã, Rinaldo.
E amanhã, se Deus quiser, bom dia para você e os ouvintes.
Bom, e acaba de chegar aqui no estúdio o vereador Ernesto Maia, que é um dos debatedores aqui do programa. E aí, já recuperado depois de subir esses lances de escadaria, tá pronto? Tá preparado? fôlego retomado. Bom dia, Ernesto.
Eu não canso não, eu subi é só.
Oi?
Né? Um abraço a todos os amigos da Rádio Poli, especialmente para o vereador Carlinhos da Coab, que está fazendo aniversário hoje.
Parabéns para ele, então.
E também para meu irmão Ricardo Maia, que também está completando o ano hoje.
A todos os aniversariantes. Olha, grupo de estudo será feito para viabilizar uma solução para o processo de fiscalização no polo de confecções. Em entrevista concedida por telefone à rádio Comunidade FM, o deputado estadual Diogo Moraes, do PSB, falou sobre o adiamento das ações que iriam ser realizadas pela Secretaria da Fazenda frente ao Moda Center e ao polo de confecções. Segundo Diogo, várias reuniões foram realizadas para que essa ação fosse adiada, tanto com a Secretaria da Fazenda, com a secretária, no caso, com o vice-governador João Lira Neto, do PSB, além do promotor doutor Irô Miranda, que representou o Ministério Público. Segundo o deputado, um grupo de estudo será feito em Santa Cruz para que haja uma saída mais justa para aqueles que mais precisam. Não podemos penalizar a nossa organização e nem aqueles que mais precisam. 90% do Moda Center é feito de pequenos comerciantes que não podem ser penalizados por uma lei que eles vão pagar mais do que o médio ou até mesmo o grande comerciante. Segundo o deputado, a suspensão é por tempo indeterminado e o mesmo relatou que pretende trazer para Santa Cruz pessoas da Secretaria da Fazenda para que vejam como funciona toda a cadeia produtiva do município e entendam a realidade local. São 11 horas e 17 minutos. Esse é mais um assunto que nós vamos debater daqui a pouco aqui no programa. Bom dia para o nosso Nenê, tá por aqui também. É isso? Nenê, que é o homem da casca de banana. São 11:18 aqui na Polo. São 11:26. Horas e 26 minutos aqui na Rádio Polo FM 101,9. Bom, e a partir de agora o ouvinte participa aqui da programação da Polo. A partir de agora você liga 3731-1245, 3731-1947, porque pinta o espaço para o ouvinte concorrer a prêmios aqui no nosso Rádio Debate.
Gincana Política. Gincana Política.
Eu quero testar os seus conhecimentos. E aí, você é fera mesmo? Você entende tudo de política? Você liga pra cá e participa conosco a partir de agora. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Cristóvão.
Oi, Cristóvão. Tudo bom, rapaz?
Tudo bom.
Você tá onde, Cristóvão?
São Cristóvão.
Beleza, é homenagem a você, né, o bairro?
Isso.
Quem tá anotando aí? Cristóvão, do São Cristóvão. Você tá preparado, Cristóvão?
Vamos lá.
Vamos lá?
Vamos lá.
Em que ano foi eleito ou foram eleitos os dois primeiros deputados estaduais filhos de Santa Cruz e qual o nome deles? Vale dois pontos, hein?
Foi em 89.
Não.
Pulo.
Pula. Pula. Qual o nome da primeira candidata a deputada estadual filha de Santa Cruz?
Primeira candidata a deputada estadual?
Hã?
Pulo.
Em que ano foi criada a medalha Padre Zuzinha?
2008.
Não.
Pulo.
Qual o vereador mais votado da história de Santa Cruz até hoje?
Diomedes.
Ok. Qual o prefeito mais votado da história de Santa Cruz até hoje?
Beto Vieira.
Ok. Em que data Santa Cruz foi emancipada?
Pulo.
Segundo o IBGE, atualmente Santa Cruz ocupa que colocação no ranking das cidades mais populosas de Pernambuco?
É décima quarta.
Eita, acertou em cheio. Quantos candidatos disputaram o mandato? Que pena. Acertou três, amigo velho. Obrigado, Cristóvão. Valeu, bom dia. São 11:28 aqui na sua Polo. Cadê você do telefone? Bom dia. Agora, alô, bom dia. Alô, bom dia. Ah, não quer falar? Então pula para outra linha aí, Ari. 3731-1245, 3731-1947. Olha, neste momento está acontecendo um protesto na entrada de Panelas, aqui no Agreste. moradores arretados com a falta d'água, né? O protesto batendo de panela, fechando a rodovia BR-104, que corta o município, tá um caos tremendo por lá. São 11h29, alô, bom dia. Ei, que pena. Linha 2, alô, bom dia.
Alô.
Quem fala?
Daniel.
Tudo bom, Daniel? Você tá onde, tudo amigo?
Tô aqui no São Domingos.
É Daniel de quê?
Daniel da Silva Bezerra.
Beleza, tá preparado, amigo?
Tô sim.
Vamos lá! Quantos candidatos disputaram o mandato de deputado estadual em 2006?
Olá.
Qual foi o vice-prefeito que foi eleito em Santa Cruz, mas não chegou a assumir o mandato?
Olá.
Qual o vice-prefeito que obteve mais votos do que o prefeito na eleição de 58 em Santa Cruz?
Olá.
Quem é o autor do hino de Santa Cruz?
Olá.
Qual o endereço da Câmara de Vereadores?
Também não sei, não. Posso lá.
Qual o nome da aguardente fabricada em Santa Cruz de propriedade de João Pereira Sobrinho?
Não sei.
Qual o nome, o número do candidato França Rei na eleição de 2012?
Também não sei, não.
Em que ano Fernando Collor renunciou à presidência da República?
Não, não sei.
Quanto José tem na Câmara de Vereadores?
3.
Tem mais. Valeu, amigo.
Obrigado. Aí, eu não sei.
Obrigado, valeu a sua participação. Tá, obrigado, bom dia. Cadê o outro ouvinte para participar conosco? Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Vanessa.
Vanessa, você tá onde, amiga?
São Miguel.
Ok, tá preparada?
Tô.
Quem era o prefeito do município em 80?
Augustinho Pino.
Não.
Pula.
Ok. Quantos votos Zé Augusto obteve na eleição de deputado federal em Belo Jardim?
5 mil e pouco.
Não, aí não vale, tem que ser exato. E aí?
Pula.
Quem foi o primeiro presidente do Ipiranga?
Pula.
Qual o nome da única mulher que se candidatou a prefeita em Santa Cruz?
Pula.
Qual o vereador que até 2012 nunca indicou ninguém para ganhar a medalha Padre Zuzinha?
Pula.
Qual a data da morte do padre Zuzinha?
Pula.
Qual o partido do padre Bianca na eleição de prefeito de 96?
Cabecinha.
Cabecinha? Cabecinha vale?
Aceita.
Aceita, pronto, aceita. Qual o prefeito mais velho de Santa Cruz que ainda está vivo?
Augustinho Rufino.
Não. Eita, caiu uma bomba, eu achei que fosse a bomba de Hiroshima. Obrigado, amiga, bom dia. Acertou uma apenas, valeu. São 11 horas e 32 minutos, amanhã tem mais. Aqui agradecendo ao Nenê pela colaboração, Nenê que fez aqui parte do nosso questionário utilizado hoje aqui no programa. São 11 horas e 32 minutos, 11h32 na Polo.
A hora do debate. A hora do debate.
Onze horas e 32 minutos e a partir de agora, convocando aqui os nossos debatedores, Ernesto Maia, Ney Lima, Marcondes Moreno e Manassés Simões. Em relação a essa questão de Diogo Moraes, Diogo que afirma, né, que um grupo será formado para estudar a formalização, né, do polo de confecções, sobretudo o polo de Santa Cruz do Capibaribe, o Moda Center Santa Cruz. Ontem nós anunciávamos aqui no programa que Diogo conseguiu frear. Só que nessa matéria publicada no blog do Ney Lima, afirma que ele não só segurou o pessoal lá, mas ele disse que, na matéria, né, ele diz que é uma situação definitiva, né? Conseguiu resolver essa questão, né? É isso ou não?
Não tem nada de definitivo. Conseguiu frear temporariamente. O que se fala agora é trazer uma equipe do estado para conhecer de perto a realidade de Santa Cruz. E a partir daí, formular medidas.
Estudo,
né?
Isso, exatamente. Estudo técnico em relação ao Moda Center Santa Cruz. Então deixa eu conversar aqui com o cara mais bem vestido do rádio santacruzense, doutor Manassés Simões. Hoje, doutor, com letras garrafais, depois de uma década dessa.
Se todo radialista se vestisse assim, salário era outro.
Mas a realidade, como disse o deputado Diogo Moraes em relação à feira, existe a realidade aqui é outra. Manassés, fica à vontade.
A questão desse grupo que vai ser reunido aí, ser montado pelo deputado Diogo Moraes, isso já devia, como eu disse ontem, já ter acontecido há um bom tempo. Estamos, infelizmente, o polo de confecções, especialmente Santa Cruz, sempre correu atrás do prejuízo. O que acontece é que o governo do estado quer arrecadar a qualquer custo, porque diante desses voos do nosso governador, há uma pretensão de enfrentar a presidente no ano que vem, as torneiras dos cofres federais para Pernambuco estão se fechando. Então é evidentemente que o governo do estado tem que procurar alternativas para que o caixa esteja abastecido. E Santa Cruz sempre é a menina dos olhos do governador na hora de arrecadar, né? O polo de confecções é o primeiro lugar que a equipe da Fazenda Estadual pensa. Agora, é necessário sim que esse grupo seja montado, que se discuta saídas para que, de fato, haja um meio de se legalizar o polo. Santa Cruz do Capibari faz parte dele, mas o polo não é só Santa Cruz. Mas precisa-se sim de um regime diferenciado, porque como foi colocado aqui ontem, essa região produz emprego, essa região produz renda. Quando ninguém pensou em um polo de confecções no Nordeste, e ele nasceu em Santa Cruz pela iniciativa das pessoas, sem força política por trás, isso nasceu da população. Então é necessário que, depois de quase 30 anos de história e de tudo isso que foi construído por nós, que fazemos parte dessa história, é necessário, mais do que nunca, que a sociedade civil formada em Santa Cruz do Capibari, pela CDL, pela ASCAP, pela Associação dos Sulanqueiros, pelo governo municipal, pelo deputado estadual, deputado federal e os outros deputados que foram votados em Santa Cruz, olhem com carinho e, no momento, contar sim com o governador, sentar com o secretário da área da Fazenda e dizer: olha, precisamos, a lei existe para que as pessoas se regularizem e estejam dentro da legalidade, sim. Agora precisamos pensar Santa Cruz, pensar o polo, para além das arrecadações que são necessárias ao governo do estado. Precisamos pensar como um lugar que gera emprego, que gera renda. E aí sim, a partir disso, pensar num regime diferenciado. Se as questões tributárias são apenas estaduais, pensar a partir da tributação estadual um regime diferenciado para essa cidade, para essa região. Porque não é possível que Santa Cruz do Capibaribe seja tratada, que essa região que gera tanto emprego e renda, de um modo atípico, seja tratada de forma igual diante de todo o estado de Pernambuco e também do Brasil.
Marcondes Moreno.
É, a medida do deputado Diogo, ela é válida demais. Eu e tantos outros somos ferrenhos críticos dessa história de Diogo ser da cozinha, ser da sala, e ele tomou uma postura política. Essa foi uma ação política importante no momento de crise, porque passa a nossa confecção aí, a ele o nosso reconhecimento, né? Apesar de estar fazendo sua obrigação, mas foi uma providência política muito importante. A formação de um grupo de estudos, sobretudo incluindo aí pessoal da Secretaria da Fazenda, é outra atitude muito boa, porque pela primeira vez, né, a Secretaria do Governo do Estado virá conhecer o que é de verdade, como funciona a confecção de Santa Cruz do Capibaribe, Manassés.
E era bom começo nessa época.
Vem agora.
Em junho, em dezembro, não. Vim agora, porque essa é a época mais difícil e a que mais dura.
É verdade. Esse grupo de estudo vai detectar a realidade. O imposto tem que ser cobrado, tem. Agora, de forma justa, e começando por Caruaru, descendo não por Santa Cruz. Mas está me preocupando também, e aí cabe ao Moda Centro de Santa Cruz, a ASCAP, a CDL e toda a sociedade organizada, é a péssima situação econômica da cidade. Santa Cruz vive numa economia do lençol curto, que cobre os pés e descobre a cabeça, e há muitos anos sobrevivendo, e vem aí a ameaça do Moda Center Fortaleza, Moda Center Caruaru, e para tristeza está começando a se constatar de que um forte empresário daqui, ele também é dono do Moda Center Fortaleza. Então se cria uma alternativa em Santa Cruz, urgente. Alô, Moda Center, alô, Valmir, vocês são preocupados e a gente sabe. Freia essa história da Secretaria da Fazenda. Agora busca urgente uma alternativa para que seja aquecida as compras em Santa Cruz, porque no ritmo que vai, a gente vai entrar num período, e já entramos, que os grandes se organizam, promovem rodadas de negócio, vão buscar grandes clientes e o pequeno fica em sua banca ou no chão esperando como se fosse uma esmola, um comprador vendendo de 3, 5, 10 peças, ou se tomar atitude urgente para voltar a aquecer a economia de Santa Cruz sem ficar esperando, porque as grandes empresas não vão às grandes rodadas de negócio. Por que não fazer uma rodada de negócio mais popular, mais direcionada ao pequeno confeccionista? Vocês são inteligentes, eu tenho certeza que vão achar aí uma saída para essa situação.
Ok, vereador Ernesto Maia.
Essa situação, como representante do governo estadual, tinha que agir de alguma forma, até porque a gente sabe que parece até que nós vamos ser penalizados porque nós nos organizamos, né? Se a feira continuasse na rua, talvez não tivesse nenhuma ação, mas como a gente se organizou e fez o Moda Center, né, uma obra de destaque, não só em Pernambuco, mas no Brasil, está aí, como disse Marconi, o Fortaleza Moda Center, que na verdade é uma cópia do Moda Center Santa Cruz.
Infelizmente, com possível participação de gente daqui.
Né? Então, na verdade, nós não podemos ser penalizados porque nos organizamos. Né? E o governo do estado, eu sempre fui, quando presidente do Moda Center, houve ações parecidas, e eu, como presidente do Moda Center à época, procurei a Secretaria da Fazenda, procurei todos os envolvidos nessa questão, para mostrar que Santa Cruz não é. O Moda Center não tem diferença, por exemplo, da feira que acontece no Parque 13 de Maio, em Caruaru. Na verdade, são pequenos confeccionistas que estão se formalizando espontaneamente, né? Porque você tem que começar pequeno, né? E muitas vezes, quando você ainda é pequeno, você não tem condições de uma formalização. E tem que se ver, o governo do estado tem que se pesar a quantidade de empregos que é gerada através da confecção que começou aqui em Santa Cruz do Capibaribe, e a quantidade de problemas que o estado teria se não houvesse a confecção aqui no Polo de Confecções, né? O governo do estado tem que pensar com muito carinho sobre esse assunto, e o mais importante é que Santa Cruz do Capibaribe está unida, né, em torno desse assunto.
Ney Lima, para fechar a nossa primeira rodada, Ney.
Olha, a intenção do deputado Diogo Moraes é boa, né, é correta, mas acho que não vai resolver. Não estou sendo pessimista, não, mas é preciso encarar realmente a realidade da necessidade das coisas. O problema da Fazenda de Pernambuco é a execução da fiscalização. Isso aí se consegue politicamente evitar. Agora, vai chegar uma hora, eu disse isso aqui ontem, que essa corda vai esticar e vai arrebentar.
Já tá chegando.
Essa cidade não pode, o tempo todo, ano após ano, e atravessar décadas na informalidade. Nós vamos ter Copa do Mundo no Brasil ano que vem e os turistas vão vir comprar aqui. É complicado isso. É preciso que se crie uma tributação específica para a cidade.
Aqui, Ney.
Oi?
Aqui, turista da Copa do Mundo vai vir para cá.
Vim com certeza.
Se levarem o nome daqui para lá, não é isso?
Como?
Se levarem o nosso nome daqui para lá. Porque se não levarem, isso aqui vai ficar esquecido, Ney.
Ou mais vai.
Eles acabam vazando, eles vêm para gravatar.
Isso.
O Toritami acaba vazando.
Até porque, entre um jogo e outro, por exemplo, o cara que é da Alemanha, vem para cá.
Vou descontar meu tempo.
Já que todo mundo entrou, eu quero entrar.
Não, mas vamos lá.
O cara que é da Alemanha, vem assistir o Alemanha, entre um jogo e outro, tem um intervalo, né?
Pois é. Então o que é que eu quero dizer com isso, né? O problema não está só no estado. O estado até está fazendo. Reduziu o ICMS. O estado criou a licença sulanca para que a pessoa que tem uma fábrica pudesse registrar o box. É específico para Santa Cruz. É específico para o Polo de Confecções. O estado já está criando medidas para isso.
Mas é pouco. Então,
é pouco, Manassés, mas está acontecendo. O que eu quero dizer é onde está o problema mais grave. É na esfera nacional. A tributação nacional que complica. O Simples Nacional é evidentemente é um governo, é um imposto federal. O MEI é um imposto federal. E é preciso que se tenha um imposto federal que sirva na prática para o pequeno confeccionista de Santa Cruz. Porque o MEI, ele poderia até servir, mas tem a dificuldade da nota de balcão não poder servir como remessa para outro estado.
E da quantidade de pessoas que podem trabalhar também.
como funcionário, mas isso. Para o boxe especificamente, raramente você vê um boxe com mais de dois. Né? Eu me refiro especificamente ao boxe. O meia, ele pode servir, ele é um começo. Né? Mas tem esse problema sério. Nós temos 80% de venda para outros estados, o MEI não vai poder vender assim, só se a nota fosse eletrônica. Então tem que partir de lá. E está aí a ideia. Eu acho que o deputado Zé Augusto é que está muito ausente desse processo. Ele deveria começar a discutir isso lá em Brasília, não na tribuna da Câmara, para não chamar a atenção, lógico, mas fazer reuniões, tentar medidas e aí sim fazer com que os ministérios específicos em Brasília pudessem vir a Santa Cruz, conhecer essa realidade, tirar exemplos, mas aí criar um imposto específico, talvez até inspirado no MEI, né? Mas que fizesse um imposto específico para Santa Cruz, que resolvesse esses problemas. Aí sim a gente teria um começo. Mas o governo do estado não vai conseguir resolver muita coisa, não.
Bom, são 11 horas e 45 minutos fazendo troca dele. Aí você falou do MEI, que seria o começo e o fim.
O fim seria o imposto federal igual ao MEI, né? Mais específico para cá.
Tá certo. Bom, são 11
eu
horas e 45
minutos. Eu entendi o trocadilho que você fez, mas eu quis responder.
São 11 horas e 45 minutos. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho estaremos retornando na segunda e última parte do nosso debate, né? Aqui com o nosso time de debatedores. São 11 horas e 55 minutos aqui na Rádio Polo FM. Nota de falecimento. Faleceu com a idade de 54 anos, Adelvar Borges Lagos, e o corpo está sendo velado na segunda igreja Vale da Benção. A família enlutada convida parentes, amigos e o povo em geral para o seu sepultamento, que acontecerá às 4 horas da tarde no cemitério Pedro e Paulo, no cemitério Novo. Noticiamos o falecimento de Adelvar Borges Lagos, ocorrido ontem aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Ouvem Rádio Polo FM.
Polo FM, .com.br.
São 11 horas e 56 minutos, 11h56. Mais uma vez, convocando o nosso time de debatedores no ataque, Ernesto Maia. Goleador, esbelto e tal. Bom, universitários buscam soluções para que seja viabilizado o repasse de ajuda de custo com transporte. Começando com o Marcondes Moreno.
Renato, eu fiz questão só para fazer um protesto em nome dos ouvintes desse programa, que o espaço para debate aqui é muito pouco. A gente escuta isso, a gente tem que sentar, é no ar mesmo, a gente tem que sentar pra gente rever algumas coisas aqui do programa, que realmente vem o salário que eu ganho, um salário, graças a Deus, maravilhoso, pra comentar 5, 4 minutos, eu não fico satisfeito com isso, nem ouvindo.
Tá certo. Então,
em relação a isso aí, uma questão antiga, na verdade, a prefeitura nunca pôde, nem vai poder custear 100% de tudo isso, que se encontra um meio legal, para que isso aconteça e encontre uma saída definitiva. Porque os estudantes merecem, mas o poder público, o Edson Vieira, o Toninho, o Zé Augusto, o Ernesto, ninguém pode bancar 100% num projeto desse.
Ney Lima.
A ideia do governo Edson é boa, acho que do vereador Afrânio, que está fazendo o projeto, seria o seguinte: você custeia o transporte ou parte dele, e os estudantes pagariam isso com serviços prestados ao poder público, não é isso, Ernesto? De acordo com a sua especialidade, né? O problema é, por exemplo, se o cara for estudante de engenharia aeronáutica. É qual serviço que ele vai prestar aqui em Santa Cruz. Mas são exceções, né? Que sempre vão acontecer. Agora, a ideia é boa. Eu não sei do ponto de vista prático se vai ser aplicável. Entendo que sim, acredito que sim. Mas é uma situação que já acontece em algumas cidades aqui da região e que pelo menos teria um retorno para o município e tornaria assim uma obrigatoriedade do município de fazer esse repasse. Acho que a solução pode estar aí. Não sei como ficou o projeto, já que a Câmara esteve discutindo agora de manhã, não foi, Ernesto? O que é que foi resolvido lá no final, mas acho que esse projeto vai ser apresentado hoje.
Doutor Manassés. Ok.
Pois bem, isso aí eu já presenciei bem de perto, fui estudante universitário, fiz nos primeiros 4 anos eu fiz teologia, depois 5 anos de direito, 9 anos viajando até Caruaru.
E eu vi bem de perto como é o sofrimento dessa questão do repasse da prefeitura. É evidentemente que o município não tem condições, pela quantidade de ônibus, eu acredito que hoje já deve. Já deve chegar. Eu acredito que só para Caruaru devem estar indo no mínimo 4 ônibus. No mínimo 4. Fora os que vão para Campina Grande e ainda Belo Jardim. Então, é uma quantidade de ônibus enorme, é uma despesa alta. Agora, esse projeto aqui. Isso já vem sendo discutido, olha, faz tempo. Eu lembro disso já sendo discutido há 3 anos atrás. O problema, infelizmente, é que na gestão passada faltou vontade política. Eu espero que o governo atual, que o prefeito Edson Vieira, aí seus secretários, secretário de educação, quem for responsável pela área, juntamente com a UESC, vereador Afrânio, o resto da bancada, se juntem mesmo para resolver esse problema, porque a maioria dos estudantes precisam. É um investimento muito grande de tempo, de dinheiro, de vida, certo? O pessoal não vai para brincar, vai para estudar. Então, eu espero muito, tenho esperança de que agora, de fato, haja uma saída. Essa é uma boa saída. Eu acredito que é a mais viável. É a mais viável. E se houver vontade política, eu tenho certeza que, no máximo, 90 dias, 120 dias, isso estará já resolvido. Eu acredito.
Ernesto Maia.
Olha, veja bem, a principal questão disso aqui. Dois pontos que eu queria destacar. Primeiro foi a baixa frequência dos estudantes na discussão disso aí. Porque se você tem aproximadamente 700 estudantes universitários em Santa Cruz e no dia da reunião para ser discutida essa questão apenas 80 compareceram, aqui está 15%, mas não deu nem 15%,
né,
da quantidade de estudantes que isso estavam.
É comum, né, Ernesto? Também.
É, mas veja bem, eu pensava.
No modo centro tem quantos condomos?
Mas eu pensava que a mobilização era maior, porque o problema hoje é grave. Muito estudante hoje não está estudando porque não tem condição de pagar o transporte. Está entendendo? E outra questão que queria destacar é que eu fui o primeiro vereador a. Inclusive, não nessa gestão, mas ainda quando eu era governo, apresentar uma proposta parecida com essa aqui. Por isso eu estou aqui. E era interessante que muitos vereadores que hoje estão a favor desse projeto eram contrários quando eles diziam que a prefeitura teria que custear e o estudante não teria que fazer nada. E eu sempre disse que a prefeitura não tem condição de fazer isso aqui. E é lógico que se você não colocar uma forma de você receber, todos vão ter o direito. Certo? O projeto de Afrânio assim, tem algumas coisas que você tem que consertar, né? Ele dentro do projeto ele fala que apenas 50% do que seja pago, apenas 50% da prefeitura pague, quando eu defendo que seja os 100% para aqueles alunos que efetivamente não podem pagar. Eu acho que a prefeitura tem que entrar com 100%. Inclusive, na proposta que foi votada lá pelos estudantes, a minha proposta prevaleceu de ser pago os 100%.
Mas assim, não foge um pouco da questão parlamentar, porque o parlamento não pode decidir sobre
despesa. Mas a questão aqui é que esse projeto de Afrânio, ele é um projeto autorizativo. Ele não é um projeto, quer dizer, a gente vai aprovar lá na Câmara, mas nada vai garantir
obrigar que o prefeito a prefeitura que cumpra, né?
Vá cumprir aquele projeto. Ele apenas é um projeto que
moral
sugestionando ao prefeito a fazer esse projeto. Agora, eu acredito, até pela promessa de campanha do prefeito, que ele vai ter a obrigação de cumprir com isso aqui. Eu acredito que sim. E espero que ele cumpra, né? Porque eu conheço casos aqui de vários estudantes que hoje não estão conseguindo estudar, né? Porque, às vezes, ele tem o dinheiro de pagar a faculdade, mas não tem o dinheiro de pagar o transporte. E outros que não têm, que estudam em faculdade pública, que não têm o dinheiro também de pagar o transporte, que não estão estudando de maneira nenhuma. Então, é um projeto, pelo menos abriu a discussão, né? O prefeito terá que dar uma resposta, se eu não me engano, no começo de abril, onde ele já vai dar uma resposta efetiva aos estudantes. É no começo de abril que ele vai dar essa resposta, né? E o projeto, na verdade, é um projeto autorizativo. Ele autoriza, mas não obriga o prefeito a fazer. Mas é lógico que a questão moral da questão vai fazer com que o prefeito próprio tenha a obrigação de seguir esse projeto lá na Câmara.
Manassés Simões, lá na Manassés pediu uma parte, a gente já está encerrando aqui o programa, mas tudo bem, Manassés.
Só quanto à questão da baixa frequência, né? É porque, infelizmente, os estudantes estão cansados de tanta conversa e nada de solução.
Olha, meio-dia, 3 minutos, final do nosso Rádio Debate, de volta amanhã, a partir das 11 horas da manhã. Obrigado a todos os companheiros que aqui estiveram. Obrigado, Manassés.
Obrigado, até amanhã a todos, se Deus
obrigado,
quiser.
Obrigado, Marcondes Moreno.
Televista.
Meu atacante Ernesto Maia. Um abraço, boa tarde, Ernesto.
Boa tarde e um abraço a todos os amigos.
Boa tarde, Nelima.
Boa tarde, um abraço a todos.
Valeu, um abraço, Ari, um abraço a todos ligados aqui na Rádio Polo. Amanhã a gente volta a se encontrar. Um abraço forte e até lá, então.